um valor que cabe no seu bolso. Internet mais saúde, tudo na palma da sua mão. É só chamar no 79-3045-4949. Seja ILogNet e viva sem limites.
Esqueça tudo e bora dar boas gargalhadas.
É sábado 20 de dezembro, a partir das 20 horas, no ginásio de Esportico do Cantagalo, Itabaiana.
Zelezinho,
o TBT do Matuto. Mesas, ingressos mais baratos até o dia 10.
Ingressos R$50, mesas R$250. A venda na farmácia Mais Saúde, Nunes Peixoto, Shopping Peixoto, ou no site Sigpé.
Realização Brito Produções.
Apoio FM Itabaiana.
Que neste Natal, a luz que guia o mundo possa também clarear os seus sonhos. Um ano novo repleto de saúde, paz e boas realizações. Feliz Natal, boas festas. Mensagem de Givanildo do Lagamar aos seus clientes e amigos.
Olá, gente, eu sou Gabriel Augusto, muito prazer, convido você, dia 5 de janeiro de 2026, ano novo, vida nova, tudo novo aqui na Itabaiana FM, é comigo, show da tarde, a partir do dia 5 de janeiro, 2 da tarde, conto com você, Itabaiana FM 93.1, conectada em você.
Mensagem de JF Pinturas Limitada. Tudo em pinturas residenciais, texturas em geral e efeitos decorativos. Fone 998-24-2512. Que neste Natal a paz esteja presente em sua casa, o amor em sua família e a esperança em cada novo amanhecer. Votos do amigo Lucas Pintor, genro do saudoso Celino Pintor, aos amigos e clientes.
Itabaiana FM, conectada em você. Itabaiana, Sergipe, Brasil, 24 horas no ar. Itabaiana FM, boa tarde.
Itabaiana FM nas redes sociais. Siga o Instagram, Facebook e TikTok da 93. Arroba Itabaiana FM 93.1. Curta, compartilhe e comente. No YouTube, se inscreva no canal Itabaiana FM. Acompanhe transmissões, novidades e jornalismo ao vivo para você.
Se ligue.
Itabaiana, jornalismo.
A partir de agora, a FM Itabaiana apresenta
Realidade.
Uma equipe com a dinâmica do jornalismo que tem a marca da credibilidade.
FM Itabaiana.
Jornalismo atual e sua participação ao vivo pelos telefones e nas redes sociais.
Realidade, a expressão viva da verdade, a informação sem preconceito.
A informação em tempo real.
93,1.
Clay Dias.
Agora são 12 horas e 1 minuto. Está começando mais um programa Realidade. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2025, e vamos para o nosso giro de destaques.
Giro de destaques. Clay Dias.
Mulher é morta e é morta a facadas em Frei Paulo, e companheiro é preso em flagrante. Já falaremos sobre esse assunto aqui no programa. Adailton critica a posição de Emília Correia após prefeita apoiar outros nomes para o Senado. Também vamos falar sobre isso aqui no Realidade. Indivíduo é preso por pilotar moto embriagado no Beco Novo, na verdade na rua Coronel Sebrão, aqui em Itabaiana. Já também falaremos sobre esse assunto. Pai e filha, naturais de Nossa Senhora das Dores, morrem em acidente no povoado Sabinópolis. Motorista fugiu do local. Já vamos dar o nosso boa tarde a Genário Santos com sua manchete esportiva.
Boa tarde, Clay Dias. Boa tarde, ouvintes do Realidade da Itabaiana FM.
O destaque esportivo.
Cenário Santos.
Hoje é o quinto dia de trabalho do Itabaiana nessa pré-temporada. O técnico Roberto Fonseca fala sobre a questão amistosos. Sabemos que já tem um marcado para o dia 30 em Penedo contra o Penedense. Será que teremos outros amistosos? O técnico vai responder daqui a pouco. Ontem, segundo jogo da semifinal, Itabaiana 5, Colônia 13, 0. Grande final da Copa TV Sergipe, sábado às 20 horas, na cidade de Simão Dias, Itabaiana e Pinhão, com Itabaiana jogando pelo empate. É jogo único e logo mais, à noite, tem decisão da Copa Carlos Alberto Bolero, no ginásio Chico do Cantagalo. Copa do Brasil ontem, primeira partida da semifinal, Vasco venceu de virada ao Fluminense 2-1. Decisão de ambas as semifinais, Corinthians e Cruzeiro e Fluminense, Vasco com Corinthians e Vasco jogando pelo empate, acontece no domingo. Volto já, viu, Clay?
Pois é, a notícias com meu amigo Genário Santos, as notícias esportivas. Olha, Ricardo Marques, depois de picuinhas, se humilha a Emília Correa. Pois é, rapaz, já vamos falar sobre isso também aqui dentro do programa. E olha, viu, a Hélio Santos deu hoje em primeira mão. Edson Passos, será que migra para o grupo de Valmir Francisquinho? Será? Deixo aqui a minha interrogação. Agora são 12 horas, 4 minutos e 4 minutos e está no ar.
Realidade, a expressão viva da verdade. Informação sem preconceito, 93,1.
Clay Dias.
Olha, agora 12 horas 4 minutos. Estamos começando mais um Realidade aqui na Itabaiana FM 93,1. E abraçando você que está nos acompanhando também através da Rádios Net e também através do nosso YouTube aqui da Itabaiana FM. Mandando um abraço a quem está nos assistindo. Quero mandar um abraço especial para meu amigo Petinho do Iame, dona Cleidiane, que está ligadinhos aqui com a gente, lá, galera do Mercadão. Esquerdinha da Farinha também nos acompanhando, com sua esposa Jussiane, sua cunhada Jussane, a professora Jussane. Dedé do Aleixo, meu patrão, um abraço para você. E também dona Jurandir, são os sogros aí, o sogro e a sogra do querido Esquerdinha da Farinha. Carlinhos do Quiosque também, sempre ligadinho com a gente. Jéssica também aí do Mercadão, enfim, o Hélio da Verdura, Joãozinho do Lagamar, né, essa galera maravilhosa aí, Givanildo do Lagamar também ligadinho sempre com a gente. E eu abraço a todo mundo que está ligado hoje no Realidade. Eu agradeço também logo de início aqui do programa ao meu querido Carlos Eloy, superintendente aqui da Itabaiana FM, junto com o diretor comercial Franklin Andrade, né, que está me dando a oportunidade de pela primeira vez apresentar um programa jornalístico, né, aqui na Itabaiana FM. Sabe, é que é um prazer imenso fazer esse tipo de trabalho. Eu estou aqui, como dicionário, sou pau para toda a obra, né? Nós estamos aqui aproveitando nossas oportunidades, sem aproveitar, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém, simplesmente buscando o nosso espaço. Aproveito também para mandar um abraço para meu pai, né, senhorzinho Malta. Alô, senhorzinho. Seu Manuel aí, senhorzinho, um beijo pro senhor. Está acompanhando também minha mãe, dona Carminha, todos os meus irmãos aí, a Raquel, a Vânia, a Rosângela, lá de Douradina, Paraná, enfim, todos que estão nos acompanhando através das zonas sonoras da Itabaiana FM. Olha, meus amigos, boa tarde para todos os ouvintes aí do Realidade. Vamos dizer que os microfones da Itabaiana FM estão abertos para todos vocês. Deixe sua opinião, seu comentário sobre qualquer assunto pertinente que vocês achem que estão em evidência, e fale para a gente. Que como diz Sérgio Anthony, não filtramos nada, viu? Vai tudo para o ar aqui e esperamos que tenhamos um ótimo programa. E assim vamos começar o nosso programa de hoje com um comentário que é de praxe, né? Em todo um programa jornalístico sempre tem um comentário. E eu vou falar hoje de um comentário pertinente para o Sergipe, para Sergipe hoje, para a política de Sergipe, né? Tem pessoas que são raposas velhas da política, né? Pessoas que são experientes na política, e tem pessoas também que começam a chegar, né, querem adentrar aí as portas das políticas, ou da política de Sergipe e de todo o Brasil, né? Só que tem pessoas que entram pelo lado errado, né? Pessoas que dão um tiro no pé. Vamos ver se vocês concordam com as pessoas que eu vou falar agora, que talvez tenha dado um tiro no pé esses dias, né? Esses dias que antecedem aí o final do ano de 2025, está chegando aí 2026 e 2026, eleições para governador do estado, senador, deputado federal, deputado estadual, está batendo na porta, né? E aí todo mundo fica preocupado com essa situação e busca o seu espaço. Eu vou começar a falar de Fiote, né? Será que Fiote está dando um tiro no pé? Fiote foi procurado aí por Augusto Bezerra, né? Um velho conhecido da política sergipana, um cara que tem um passado aí na política sergipana, deputado estadual, né? Que teve problemas aí com a justiça eleitoral. Para muitos, Augusto Bezerra hoje é um zumbi da política, né? Sumiu da política sergipana, mas essas pessoas experientes que têm um passado na política sergipana, né? Eles acabam assessorando alguém ou lançando alguém novo, com nomes novos para a política. Ele convidou, acabou convidando aí o nosso querido Fiote, que é um cara legal demais, boa, áurea boa, né? Um cara inteligente, trabalhador, né? Dinâmico, né? Humilde. E aí, ele convidou o Fiote para o Fiote se tornar um pré-candidato a deputado federal. Aí eu pergunto, será que Fiote estaria no lugar certo, né? Na hora certa? Porque eu tenho comigo, né? Meus pais, meus avós sempre me diziam isso: se um cavalo selado passar na sua frente, não deixe de montá-lo, né? Monte e vá em frente, persista para você conseguir os seus objetivos. Eu sou um exemplo disso, né? Passou um cavalo selado na minha frente, eu montei, está aqui eu, hoje, na Itabaiana FM, sou repórter esportivo, às vezes repórter também de jornalismo, né? Às vezes também narrador de futebol. O Genário disse que eu sou patrão toda obra, isso mesmo, né? E hoje estou tendo a oportunidade de ser âncora de um jornalismo da FM Itabaiana, uma potência no rádio sergipano. E por que eu estou passando por esses momentos? Sabe por quê? Porque eu montei num cavalo. O cavalo passou selado na minha frente, eu fui lá e montei. E o Fiote não deixa de ser diferente a situação dele. Eu acho que é hora, sim, do Fiote montar no seu cavalo, né? Passou selado na sua frente, quer entrar na política, tem por que entrar. Ele é o pai do Natanzinho Lima, um menino do Arrocha aí, de muito sucesso, fazendo sucesso nacionalmente falando, genuinamente itabaianense. E o Fiote aí está aproveitando também essa oportunidade de ser um cara humilde, de ser um cara que está em evidência. Augusto Bezerra viu nele pesquisas que colocaram o seu nome como um bom pré-candidato a deputado federal. E ele está certo, né? Mas será que ele está indo pelo caminho certo? Com quem ele está indo? Sabemos que Augusto Bezerra está ali coladinho, né? Parceiro do Gustinho Ribeiro, né? Que estava há até poucos dias aí no Republicanos, né? E Gustinho Ribeiro está numa situação difícil para se reeleger deputado federal aqui por Sergipe, né? E aí ele busca, né, alternativas, né, para ajudar. Gustinho Ribeiro tem aproximadamente aí 40 mil votos, né? E aí o Fiote poderia ser uma pessoa que viria para agregar. Talvez o Augusto Bezerra pense: o Fiote vai vir para aqui, Gustinho Ribeiro, e vai trazer 10, 15 mil votos. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Pode ser que aconteça. E ajude o Gustinho Ribeiro a se eleger deputado federal por Sergipe. Isso pode acontecer. Mas só que foi um fiasco aí, porque a oposição em Sergipe, Emília Correia, Almir Francisquinho, né? Que por sair do PL, tomou um golpe aí do Rodrigo Valadares, saiu do PL e aí buscando alternativas, né? Se mobilizando, articulando ali, a oposição articulando, para encontrar um nome para enfrentar, bater de frente com o Fábio Mitidieri, o homem que está à frente do nosso estado hoje, é o governo do estado, e está com a máquina na mão. Não é fácil encontrar esse nome. Mas aí o Augusto Bezerra busca nomes, inclusive além de Fiote, encontrou também agora o Hélio Camargo, irmão daquela dupla famosa, Dedé de Camargo e Luciano. Ele está atrás também desse nome aí. Ele está tentando agregar pessoas, ou pessoas de renomadas nacionalmente falando, que o Fiote hoje é renomado nacionalmente falando, que é o pai do Natanzinho, para ver se agrega e consegue reeleger o Gustinho Ribeiro. Só que talvez tudo tenha ido por algo abaixo em relação ao Republicanos, eu estou falando. Pois, como eu falei, o Republicano está na mão agora da oposição, né? A prefeita por Aracaju, Emília Correia, hoje é a presidente do Republicanos, né? E o vice-presidente é o prefeito por Itabaiana, Valmir Francisquinho, que todos nós sabemos que é hoje um maior líder político do interior sergipano. Essa é a verdade. Valmir Francisquinho é um líder político respeitado aqui hoje em nosso estado. Só que, por outro lado, também se mobilizaram e botaram a mão em outro partido, que foi primeiro, né? Primeiro foi o Podemos. O Republicano veio depois, mas primeiro o Ivan Amorim, que não é besta nem nada, né? Os irmãos Amorim foi lá e como foram dispensados praticamente do PL, o Rodrigo Valadares veio e tomou, colocou a mão no PL, né? Ah, não sabemos como, mas foi lá e tomou o PL dos Amorins, essa é a verdade, né? E aí a oposição também colocou a mão no Podemos, né? Foi lá, mexeu os pauzinhos lá em Brasília e conseguiu também ficar além do Republicanos, que é um partido importante, né? Que era do Agostinho Ribeiro, era presidente do Agostinho Ribeiro, aqui em Sergipe, né? E aí foi lá e conseguiu também o Podemos. E hoje o presidente do Podemos é nada mais, nada menos do que Ivan Amorim, um articulador político nato, né? Todo mundo conhece o Ivan Amorim, né? Um cara que articula política, é raposa velha da política, inteligência, né? Articula bem, né? Quem está do seu lado ali para a política. Eu acho que nunca foi candidato, né? Mas articula bem. Candidato é o irmão, Eduardo Amorim, né? Que é, inclusive, é candidato a senador agora por Sergipe, né? E aí o Ivan Amorim é o presidente atual do Ivan Amorim, atual presidente do Podemos, né? E o vice-presidente é Adailton Souza, ex-prefeito por Itabaiana e é pré-candidato também a senador, né? Mas só que aí agora o Agostinho Ribeiro, o Augusto Bezerra, ele tá... Como tá essa situação, né? Acabou sendo chamado aí, ou convidado por Fábio Mitidereri para o PSD, né? Inclusive o Fiote já foi convidado, né? E agora me parece que também o Agostinho Ribeiro foi candidato também para migrar para o PSD, né? Já que ele perdeu o Republicanos. Agora fica a pergunta, será que o Fiote não está dando um tiro no pé? Não deu um tiro no pé, que está começando de maneira errada. Ele não poderia escolher outra maneira, né? Aqui em Itabaiana, por exemplo, oposição, ou talvez situação, mas não com pessoas que têm problemas na justiça eleitoral, né? Um cara que está afastado da política, não poderia fazer uma parceria com uma pessoa mais adequada para a situação? Para quem sabe aí pensar, porque a gente pensa que ele não vai ter 5 mil votos, 10 mil votos, mas quem sabe, né? Tiririca disse que não ia ser eleito no primeiro mandato dele para deputado federal por São Paulo e acabou elegendo mais 3. Inclusive, um zumbi da política também na ocasião, que era o José Genuíno, né? Que vinha aí da Lava Jato e acabou se reelegendo graças aos votos do Tiririca. E quem sabe o Fiote também pode ser uma surpresa aí. Nós não acreditamos, né? Por ser um pouco ingênuo na política, é um cara vivido, experiente, inteligente, como eu falei, trabalhador, mas tá começando na política, né? Lidar com raposa velha é complicado. Talvez ele teria dado um tiro no pé em levar esse caminho aí para o lado do Augusto Bezerra. Outro que deu um tiro no pé, né? Outro que deu um tiro no pé é o seu Ricardo Marques, né, rapaz? Ô, Ricardo Marques, né, rapaz? Começou muito bem, né? Na prefeitura, aliás, na Câmara de Vereadores de Aracaju, cara trabalhador, nosso colega de jornalismo, né? Cara, ia sempre à tribuna, né? Colocar seus desejos, colocar projetos, né? Ativo sempre como vereador por Aracaju, e o seu nome foi bem relevado aí, né? Revelado, na verdade, né? Pela política sergipana, um cara que tem um futuro promissor na política, né? Mas aí, né? Veio com muita ambição, com muita sede ao pote, talvez colocando a mão diante dos pés, né? Os pés diante das mãos, na verdade, o carro diante dos bois, né? E aí tá se precipitando, né? Ele foi eleito por Aracaju para vereador, e aí a Emília Corrêa, que também era vereadora e vinha fazendo um bom trabalho, através de pesquisas, né? Bom que se frise isso, Emília Corrêa foi candidata a prefeita de Aracaju através de pesquisas, né? Acontecem as pesquisas, quem estiver melhor colocado é esse que vai representar a oposição. E foi o que aconteceu, Emília Corrêa com seu talento, com sua coragem, com sua personalidade e inteligência, né? Capacidade, foi lá e conseguiu enfrentar o sistema, rapaz. Enfrentou a situação, né? Enfrentou e ganhou. Ganhou bonito aí a situação e do sistema da capital sergipana, né? E ela foi lá e conseguiu ser prefeita da Grande Aracaju, né? E o senhor Ricardo Marques entrou aí, não vou dizer pela janela, tem a sua importância, óbvio, né? Por os dois ser vereadores, Emília, por nas pesquisas estarem na melhor condição, foi a candidata a prefeita e conseguiu aí se eleger. Só que vice-prefeito, Ricardo Marques, ele se elege é indiretamente, rapaz. Ele recebe o voto é indiretamente, entendeu? Quem recebe o voto diretamente, Ricardo Marques, parece que você se esqueceu disso, você é um cara inteligente, um cara que fez grande sucesso na TV aí, um jornalista renomado aqui em Sergipe, parece que deu para trás, a cabeça, o neurônio parece que mexeu lá dentro e você esqueceu. Aí você chega na prefeitura, ganha por Emília Corrêa, né? A prefeita Emília Corrêa fez por merecer, é prefeita por Aracaju, e aí Emília Corrêa vai lá e assume a prefeitura de Aracaju. Aí o vice-prefeito Ricardo Marques, né? E também, Genário, não é besta nem nada, eu quero secretaria tal, eu quero emprego tal, emprego tal. E também eu quero agora essa outra secretaria. Aí Emília, tome, você me ajudou muito, tome. Mas parece que ele também, Genário, ele queria ser prefeito por Aracaju. Mas ele não foi eleito para ser prefeito, não, rapaz. Ele foi eleito para ser vice-prefeito, né? Ele é vice-prefeito por Aracaju, ele não é o prefeito de Aracaju. Emília Corrêa, vendo que ele estava querendo demais, né? Começou a frear e começaram as picuinhas, né? E quem ganhou com isso? A situação. O Fábio Mitidieri, raposa velha da política, tem a política no sangue, né? Todo mundo sabe disso. O Luiz Mitidieri é raposa velha da política aqui em Sergipe. E aí, o Fábio Mitidieri, que não é besta nem nada também, ora bolas, foi lá e disse, vou botar para arrebentar agora com o Ricardo Marques. Ricardo Marques, vem cá, meu filho, vamos conversar, rapaz. Essa prefeita não tá lhe dando vez, rapaz. Você tem que ter mais poderes na prefeitura de Aracaju. Sabe por que Fábio Mitidieri fez isso? Porque simplesmente no início do mandato de Emília Corrêa, quando o Valmir Francisquinho, que até hoje está inelegível para enfrentar de frente o Fábio Mitidieri, ele sabe que não é fácil se o Valmir for candidato a governador do estado. O outro nome na oposição seria Emília Corrêa. Era um nome forte na oposição de Sergipe. Ele disse, rapaz, Emília Corrêa, no início logo do seu mandato na prefeitura de Aracaju, sabe o que ela fez? Ela viu seu nome em evidência, né? Pensando na ausência, ou percebendo que poderia estar ausente o Valmir Francisquinho para governador do estado, Emília Corrêa começou, ao nome dela vir para evidência, ela disse, rapaz, será que eu posso ser governador do estado? E eu vou dar umas voltas aí, pelo interior do estado, para ver o que acontece. Vou jogar meu nome com os prefeitos para ver o que acontece. Vou mostrar à população que talvez eu tenha capacidade também de ser governadora do estado. E começou a rodar Sergipe, né? Fábio Mitidieri disse, oxê, a imprensa de Aracaju, a imprensa do sistema, né? Que isso existe, né? Poxa, Emília Corrêa, o que é que você está fazendo rodando pelo estado, rapaz? Você é prefeita de Aracaju. Ela faz, eu sei disso. Exatamente, por eu ser prefeita da capital sergipana, eu posso ir para o interior sergipano, né? E conversar com os prefeitos, com a população do interior. Eu posso agregar também com o interior. Afinal de contas, eu sou prefeita da capital. E aqui é meu estado. Mas claro que não, né? Emília Corrêa estava vendo uma possibilidade dela virar candidata a governadora do estado, né? Fábio Mitidieri, que não é besta nem nada, foi lá e disse, rapaz, eu vou quebrar as pernas dela também. Com o Valmir de Francisquinho inelegível, Emília Corrêa pode ser uma pedra no meu sapato também. E era, viu? Ou é. Só que, da maneira que está, o senhor Ricardo Marques, com sua ambição, né? Eu não vou dizer falta de caráter, porque eu não conheço ele pessoalmente, né? Eu não vou dizer isso, não vou julgar ele, né? Mas, rapaz, ele botou os pés dentro das mãos. Essa é a verdade. Ele deu um tiro no pé, né? E conversou com o Fábio Mitidieri, teve umas conversas de bastidores, que ele se reuniu e pá. Emília Corrêa não gostou da situação. Ele caiu pra cá, pra Itabaiana, veio conversar com o Romero e Francisquinho, né? Hoje, Ricardo Marques, nem Fábio Mitidieri, nem a oposição de Sergipe confia em você não, rapaz. Quem vai confiar em um cara ambicioso como você? Como dizia o saudoso Enéas Carneiro, né? Uma pessoa que eu tenho um grande respeito e todos chamavam de louco, mas era um cara muito inteligente, professor Enéas Correias, Carneiro, na verdade, desculpe. Ele dizia, política é um negócio, rapaz. Político, o cara sai de vereador para deputado federal. Que é o que você quer, né, Ricardo? Já quer sair de vereador para deputado federal a qualquer jeito, né? Passando por paus e pedras, por cima de tudo, né? Não importa quem lhe apoie, né? Ou quem você desapoie, né? Aí você quer ser candidato a deputado federal a custa de a qualquer forma, né? De qualquer jeito, né? Mas não é por aí, rapaz. Acho que você deu um tiro no pé. Hoje você não tem a confiança nem da situação, né? Do governo de Fábio Mitidieri, você não tem, essa confiança dele, nem principalmente agora da oposição, né? E já começou mais uma vez as picuinhas com a Emília Corrêa, que todo mundo sabe disso no estado, né? As redes sociais estão aí para mostrar tudo isso aí. E você deu um tiro no pé também. Outro que deu um tiro no pé, Genário, foi o senhor Rodrigo Valadares, né? Que já se achou, né? A cocada, a Coca-Cola do deserto, né? Tem gente aqui dizendo, a Marielza está dizendo aqui comigo aqui, ó. Ele se achou que era o último da fila do pão, né? Outro está dizendo aqui, o Manuel. Quem é Ricardo Marques na fila do pão, né? Será que é, rapaz? Será que você é alguma coisa na fila do pão, Ricardo Marques? Ô, Rodrigo Valadares, desculpa. Rodrigo Valadares. Será que você é a Coca-Cola preta no deserto? Não é, rapaz. Você tem um mandato de deputado federal. Você não é o dono de Sergipe já, não. Aí vem pessoas que têm capacidade de gerir partidos políticos, como Ivan Amorim, Eduardo Amorim. A oposição estava lá no PL e você foi lá e tomou o PL dessas pessoas. Essa é a verdade. Você foi lá e tomou o PL. Mexeu os pauzinhos em Brasília, né? Né? Bolsonarista que é, mexeu os pauzinhos em Brasília e aí veio, tirou o PL das mãos dos Amorins, ou de Ivan Amorim, né? Esse é um detalhe importante. O Ivan Amorim perdeu o PL. Um cara renomado na política sergipana foi lá e acabou perdendo o PL para Rodrigo Valadares. Infelizmente, né? Infelizmente para eles. Só que aí, como eu falei há minutos atrás, a oposição que não deixa nem nada, ele foi lá e conseguiu dois partidos, a oposição conseguiu, o Podemos e o Republicanos. O Podemos com Ivan Amorim na presidência e o Adailton Souza, né? Edivan Amorim na presidência e o Adailton Souza na vice, né? E o Republicanos com Emília Corrêa na presidência e o Valmir Francisquinho aqui de Itabaiana, prefeito de Itabaiana, por Itabaiana, aqui o vice-presidente, né? E aí tudo foi por água abaixo e você tá sozinho, né? Tá sofrendo. Emília Corrêa, né? Pra lhe ajudar um pouco, parece, deve ter uma amizade forte com você, acabou colocando pés pelas mãos também, dando tiro no pé também e causou polêmica pra oposição de Sergipe, né? Aí a Adailton Souza já deu com o bus na águas, né? Foi pra rede social, botou a boca no trombone. Valmir Francisquinho já falou também, ela que fique lá que eu fico cá, né? E Emília Corrêa acabou causando polêmica, pois ela disse que apoia para senador Eduardo Amorim e também o Rodrigo Valadares, né, Rodrigo? E você acabou dando um tiro no pé. Só para finalizar essa de tiro no pé, quem deu outro tiro no pé, sabe quem foi? O governador do estado, Fábio Mitidieri. Ele foi atrás de Lula, lá em Brasília, não conseguiu falar com o Lula, não teve como falar, Lula não abriu brecha, não posso agora não, e aí não atendeu o senhor Fábio Mitidieri. Isso aconteceu, viu? Todo mundo sabe, quem vê redes sociais, quem acompanha sabe, ele foi lá e o presidente não atendeu ele não. Ele disse, rapaz, eu vou resolver esse problema sozinho. Armou a chapa dele, sabe com quem? Com André Moura e o Alessandro Vieira para senador. É a chapa dele para senador do estado. Só que como é que o Fábio Mitidieri vai apoiar dois senadores que um já falou aí, não é Clê Dias que está falando, né? É que Sergipe todo sabe e ouviu da boca de um candidato a senador do estado, ou um pré-candidato a senador do estado. Ele chamou o outro de ladrão e disse, olha, eu não vou para palanque com ladrão, não. Isso foi palavras de um pré-candidato a senador que hoje faz parte da bancada do senhor Fábio Mitidieri. Será que você também não deu um tiro no pé não, Fábio Mitidieri? Se adiantou demais, rapaz? Será que essa bancada está correta? Porque você esqueceu aí do Rogério Carvalho, né? Rogério Carvalho é senador por Sergipe hoje. Ele tem um mandato, está com o mandato na mão. Está articulando aí, se mobilizando com as prefeituras do interior e tem tudo para ser o nome da situação para senador do estado em 2026 agora. Na minha opinião, ele é um dos que pode ser eleito, talvez é um que tenha mais chance de ser eleito. Óbvio que tem o Alexandre Vieira, que também tem mandato, mas eu acredito mais no Rogério Carvalho. E a oposição, que não é besta nem nada, busca também um senador do estado. Será que para cabrar esse tiro no pé aí, vou dizer, viu? Edson Passos, por Itabaiana, em primeira mão, a Hélio Santos deu hoje aqui nos microfones da Itabaiana FM, no Jornal da Manhã, ele falou que Edson Passos, será, rapaz, Edson Passos estará migrando para a situação aqui da Itabaiana? Vem para o grupo de Valmir Francisquinho? Vou deixar essa interrogação no ar e você ouvinte pode interagir com a gente e dar sua opinião. Daqui a pouco, após o intervalo, estará aqui comigo na bancada, que inclusive já está aqui nos estúdios, uma pessoa que é uma das maiores responsáveis pelo baixo nível de criminalidade aqui no município de Itabaiana e Sergipe. Doutor delegado Fábio Alan Pimentel, 12:28.
Realidade, a expressão viva da verdade, a informação sem preconceito, 93,1.
ZYB 793, Itabaiana FM, conectada em você, 93,1. Itabaiana, Sergipe, Brasil.
Banese informa a hora certa.
12:28.
A vida no aperto não é fácil, mas pra quem caiu no vermelho, o Banese tem solução. Não tá conseguindo pagar suas contas? Negocie com o Banese e fique no verde. Aproveite condições especiais de desconto e parcelamento para quitar sua dívida e voltar a ter crédito. Visite a agência Banese mais próxima ou envie um e-mail para acordo@banese.com.br com o seu nome, CPF e contato telefônico. Banese, negociou, ficou no verde. Operação sujeita à análise e aprovação.
O verdadeiro significado do Natal está na celebração do nascimento de Jesus e é por ele que devemos renovar em nossos corações os sentimentos mais belos e nobres. Natal é amor, perdão e paz. Feliz Natal e um ano novo de boas realizações. Mensagem do distribuidora de bebidas e fábrica de gelo Nossa Senhora do Bom Parto. Próximo à igreja. Fone 99996-1133. Organização Bruno e Luana.
Mulheres, ainda sofrendo com a TPM, irritação, cansaço ou desconfortos da menopausa? Conheça agora o Fique Plena, um produto com ervas naturais que ajuda a aliviar os sintomas da TPM, menopausa, inchaço, retenção de líquidos, cólicas e infecções urinárias. O Fique Plena regula seus hormônios, diminuindo as ondas de calor, suores noturnos, regula sua menstruação e aumenta sua libido. Fique Plena Original é da Natubio. Não aceite imitações.
Mais um ano chega ao fim. Somos gratos e felizes por ter tido a oportunidade de aprender e crescer como profissionais e pessoas. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e saúde. São os votos de todos que fazem Arnaldo Baterias. Baterias novas, consertos e cargas. Aceitamos todos os cartões. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1662. Atendemos em domicílio pelos telefones 999740937 e 99956.
Olá, gente, eu sou Gabriel Augusto, muito prazer, convido você, dia 5 de janeiro de 2026, ano novo, vida nova, tudo novo aqui na Itabaiana FM, é comigo, show da tarde, a partir do dia 5 de janeiro, 2 da tarde, conto com você, Itabaiana FM 93,1, conectada em você.
Nós que fazemos a Laticínios Rancho do Queijo, agradecemos aos nossos clientes que estiveram conosco durante todo o ano, que acreditaram e confiaram em nós. Sem vocês, nenhuma de nossas metas teria sido alcançada. Por isso, desejamos um feliz Natal e um ano novo cheio de paz, fé, esperança e amor. Boas festas, Laticínios Rancho do Queijo.
Convocação, a juíza da nona zona eleitoral, Érica Magri Milani, convoca os eleitores que fizeram o título entre 2020 e 2021 durante a pandemia e estão sem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral a comparecerem ao cartório eleitoral de Itabaiana para regularizar seu cadastro no horário das 8 às 13 horas, munidos de documento de identificação e comprovante de residência. Regularize seu cadastro e fique em dia com a Justiça Eleitoral.
Que o espírito das festas de fim de ano encha sua casa de alegria, seu coração de amor e sua vida de prosperidade. Que o menino Jesus nos conceda um 2026 de paz, saúde e muitas vitórias. São os votos de Marcel Souza aos amigos de Campo do Brito e todas as famílias sergipanas.
Promoção Natal Top. Quer ganhar uma cama box e um lindo guarda-roupa para entrar 2026 com mais conforto e de quarto novo? A Top Line Móveis e Colchões, em parceria com a Itabaiana FM, vão te presentear. Isso mesmo. Vai lá no Instagram da 93FM, siga as regras da promoção e participe. Sorteio dia 22 de dezembro no Linha 93. Natal Top é na Top Line Móveis e Colchões.
Esqueça tudo e bora dar boas gargalhadas.
É sábado 20 de dezembro, a partir das 20 horas, no ginásio de esporte Chico do Cantagalo, Itabaiana.
Zelezinho,
o TBT do Matuto. Mesas, ingressos mais baratos até o dia 10.
Ingressos R$50, mesas R$250. A venda na farmácia Mais Saúde, Nunes Peixoto, Shopping Peixoto, ou no site Sigpé.
Realização Brito Produções.
Apoio FM Itabaiana.
Um clima de sonho se espalha no ar.
É chegada a hora de agradecer por mais um ano de conquistas, aprendizados e superação de dificuldades. De se preparar para os novos tempos que se aproximam, sempre com muita fé, amor e perseverança. Um feliz Natal e um ano novo de prosperidade. São os votos de José Carlos Machado.
Natal todo dia.
Atenção, finalmente chegou a hora do sorteio mais esperado do ano, Mega da Virada. Prêmio estimado, 850 milhões. Isso mesmo, 850 milhões. Seja um novo milionário ou milionária. Sorteio 31 de dezembro e não acumula. Participe dos nossos bolões e aumente suas chances. Passe na lotérica mais próxima e faça sua fezinha. Mega da Virada. Já pensou? Apoio Sindicato dos Lotéricos de Sergipe.
Unidos somos mais fortes e juntos transformamos vidas e tornamos sonhos reais. Que o Natal traga renovação, harmonia e paz. Que o ano vindouro traga ainda mais desenvolvimento e realizações. É o que deseja seu amigo de sempre, Herotildes de Jesus, a todos os itabaianenses.
Aracaju, prepare-se para economizar. O Vem Que Tem está chegando como seu novo parceiro para abastecer seu estoque com tudo o que você precisa para o sucesso do seu negócio. Aqui você encontra produtos do agro à obra, itens para o lar, utilidades e soluções completas para profissionais liberais, instalação e manutenção. Vem Que Tem Atacarejo, fortalecendo o seu negócio. Estamos ao lado da Avan. A mega inauguração é dia 11 de dezembro. Não perca. Vem pro Vem Que Tem Atacarejo.
Revita Pisos e Acabamentos informa o nosso prefixo.
Itabaiana FM. Conectada em você. Itabaiana, Sergipe, Brasil. 24 horas no ar.
Comece sua transformação pelo detalhe. Na Revita Pisos e Acabamentos, você encontra uma linha exclusiva de pisos e porcelanatos, modelos refinados e de altíssima qualidade. E para completar, acessórios de alto padrão para cozinha e banheiro, com design sofisticado e acabamento impecável, com preços que cabem no seu bolso. São opções perfeitas para deixar cada ambiente único, elegante e cheio de personalidade. Visite a Avenida Rinaldo Mota Santos, 1262, Itabaiana, Sergipe. Ou chame no Zap 99690-7368. Siga também arroba Revita Porcelanatos. Revita, toque que inspira, experiência que transforma.
Meio-dia e 35.
Realidade, a expressão viva da verdade. A informação sem preconceito. 93,1.
Dias.
Agora são 12 horas 36 minutos e estamos de volta. Olha, falando, o supermercado Irmãos Peixoto está promovendo o maior show de ofertas com promoção em todas as seções, viu? Produtos de qualidade com preços imbatíveis. É o rasga preço Irmãos Peixoto. Ninguém vende mais barato que o supermercado Irmãos Peixoto. Tem açougue, padaria, lanchonete, frutas, legumes, verduras, eletrodomésticos, bicicletas, brinquedos, utilidades, artigos de cama, mesa, banho e muito mais. O Irmãos Peixoto tem amplo estacionamento e entrega aí em domicílio. Comprar no supermercado Irmãos Peixoto é bom demais. Pão no Milho, o cuscuz que alimenta e dá sustância. Você encontra nos melhores supermercados e mercearia da região. Pão no Milho, televendas 99977 38 vamos lá, 99977-7838. Você sabe qual é a importância do plano limpo, do planeta limpo, na verdade, para a nossa cidade? Planeta Limpo para nossa cidade. É uma empresa daqui, com mais de 17 anos de história, que trabalha aí todos os dias para cuidar do nosso ambiente. Seja na limpeza urbana, na gestão de resíduos ou em projetos que fazem diferença, a Planeta está presente, né? Com uma equipe qualificada, gestão organizada e muito compromisso com a qualidade de vida da gente. E para você conhecer mais, ligue no Instagram a Planeta Limpo, @ planeta.limpo_, né? Porque cuidar do ambiente é cuidar de você. Planeta Limpo, soluções que transformam. Atenção, finalmente chegou a hora do sorteio mais esperado do ano, Mega da Virada. Prêmio estimado em 850 milhões, isso mesmo, 850 milhões. Seja um novo milionário ou milionária. Sorteio 31 de dezembro, e não acumula. Participe dos nossos bolões e aumente aí suas chances. Passe na lotérica mais próxima e faça sua fezinha. Mega da Virada, já pensou? Apoie o Sindicato dos Lotéricos de Sergipe. Olha, e temos informações, viu? Desligamento aí na rede da energia, né? Pessoal, recado da Energisa, né? No dia 15/12/2025, a Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade de sua energia. Anote aí quando e onde acontecerá, para não esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia, né? Área rural, povoado Zé Ramos, de 13 às 18 horas. Povoado Juremeira, 3 às 18 horas. Povoado Serra Preta, 3 às 18 horas. Povoado Espeto, 3 às 18 horas. Povoado Beco do Napoleão, 3 às 18 horas. Povoado Cutias, 3 às 18 horas. Povoado Capoeira Grande, 13 às 18 horas. Em Frei Paulo, isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Também em Frei Paulo, no povoado Barro Amarelo, das 13 às 18 horas. E também na fazenda José Ramos, 13 às 18 horas. Como eu disse, qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento Energisa. Bom, estamos aqui com uma pessoa responsável aí pelo baixo índice de criminalidade aqui em Itabaiana. E a partir de agora, entrevista aqui no programa.
Entrevista.
Doutor Fábio Alain Pimentel, boa tarde para o senhor. Muito bem-vindo aqui à Itabaiana FM.
Boa tarde, Clay Dias. Boa tarde aos seus ouvintes também. Eu quero agradecer o convite que você fez a mim para poder estar aqui hoje e falar sobre segurança pública na cidade de Itabaiana, uma cidade que já foi das mais violentas do Sergipe e entrou na lista de 50 cidades mais violentas do Brasil. E hoje, graças a Deus, após um trabalho hercúleo feito pela Secretaria de Segurança Pública, nós conseguimos tirar a cidade itabaiana dessa lista negra, né, a lista das 50 cidades mais violentas do Brasil.
Tá bom, olha, e só para ele falando aqui nessa situação, eu lembrei-me que por causa do senhor Alain Pimentel, né, Fábio Alain Pimentel, hoje está movimentado o programa aqui, viu? Vamos sortear 3 cestas básicas, 2 dadas por Welton da Verdura, meu amigo, um abraço para você, uma pelo querido Petinha do Iame, né? Petinha do Iame, um abraço também para você e dona Cleidiane, né? E 2 ingressos aí para o show do Zelezinho, dia 20 de dezembro. É de dezembro ou de novembro? De novembro, 20 de novembro, lá no Chico do Cantagalo, né, Genário? Então, 2 ingressos e também 3 cestas básicas vamos sortear aqui no programa Realidade hoje. É dezembro, nós estamos em dezembro, Genário. Ô, Genário, atrapalhei tudo aqui, Genário. Desculpe, Genário. Olha, 20 de dezembro, recapitulando. 20 de dezembro, Zelezinho, no Chico do Cantagalo, e vamos sortear 2 ingressos aí, agora dia 20, tá bom? Além de 3 cestas básicas. Acontece, né? Programa ao vivo, acontece de tudo. Bom, mais uma vez, vamos voltando aqui para o senhor Fábio Alain Pimentel. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, como eu falei. O senhor falou aí que diminui muito o índice de criminalidade de números aqui em Itabaiana, né? E como a gente pode falar aí sobre os números dos homicídios de 2025, doutor?
Bom, o número de homicídios de Itabaiana, nós chegamos a 8 homicídios na cidade esse ano. É um número que por si só, em termos quantitativos, já é um número muito pequeno, se comparado aos outros, aos anos anteriores. A exemplo de 2016, por exemplo, que onde nós tivemos 108 homicídios. E desde isso em 2016. 2016 foi o pior ano da segurança pública no estado de Sergipe e no Brasil todo em geral. E Itabaiana, nesse ano, alcançamos 108 homicídios, um número altíssimo. E de lá para cá, 2016 em diante, houve uma gradativa diminuição desse número e chegamos hoje, arrematamos a segurança pública da cidade em apenas 8 homicídios. Como eu falei, só pelo número em si já é um número bastante expressivo, é um número muito pequeno frente aos anos anteriores. Mas também tem uma circunstância que precisa ser analisada. É a qualidade dos homicídios que foram praticados nesse ano. Dos 8 homicídios, 4 foram praticados por usuário de crack, certo? E desses 8, apenas 3 homicídios foram praticados por arma de fogo, certo? Então é um número realmente, em termos qualitativos, já é uma diferença enorme em relação aos anos anteriores, onde nós tínhamos diversos crimes de homicídio praticados na modalidade pistolagem, né? Onde a investigação ela ficava muito prejudicada por falta de elementos que levassem à autoria do delito. Então, esse ano, nós tivemos, os 8 homicídios, todos foram investigados e nós chegamos à autoria do delito e hoje os seus autores respondem, ou estão presos, ou estão respondendo na justiça, né, pelo crime cometido e receberão ao final do processo uma pena devida, né, proporcional à sua culpabilidade.
Com certeza. Outra situação que acontecia frequentemente aqui em Itabaiana, né, era roubo de motos, né? Ou a mão armada, ou então a moto ia lá parada, o indivíduo ia lá, quebrava a tranca da moto e acabava, ou a trava da moto, e acabava levando a moto. Diminuiu bastante também, né?
Sim, com certeza. Nós tivemos esse ano, pela última consulta que eu fiz, apenas 24 roubos de moto. Ainda com reputo um número alto, o ideal é que não aconteça nenhum roubo de moto, o ideal é que não aconteça nenhum homicídio na cidade, e nós temos trabalhado, desde que eu comecei na cidade, isso em 7 de fevereiro de 2023, vou fazer 3 anos no começo do ano que vem, aqui na cidade, à frente da Delegacia Regional Itabaiana, nós sempre visamos, né, tivemos como objetivo diminuir o roubo de moto, né, num primeiro momento, e o número de homicídios. E o número de motos, até veio, a diminuição do número de roubos de motos veio em primeiro lugar, veio com a primeira missão, porque eu percebi que havia uma incidência muito grande desse crime na cidade. E sabe que as vítimas de roubos de motos são pessoas trabalhadoras que saem de manhã para trabalhar, voltam à noite para sua casa e num percurso ou outro acabam tendo o seu bem, ou às vezes o bem mais valioso, subtraído por meliantes. E então, quando nós ingressamos no dia 7 de fevereiro na cidade de Itabaiana, de 2023, visamos primeiramente a diminuição do número de roubos. Então houve várias ações, vários trabalhos, várias investigações, várias operações voltadas para diminuir a criminalidade voltada para esse tipo de crime. E assim conseguimos, e hoje alcançamos apenas, hoje tivemos apenas 24 homicídios no ano aqui, 24 roubos de motos na cidade. E em seguida, no segundo momento, nós visamos a diminuição do número de homicídios, e hoje alcançamos 8 homicídios, que é um número muito bom.
E se falando, doutor, nós sabemos que o senhor faz um trabalho excepcional, não só aqui no município de Itabaiana, também em municípios adjacentes, aqui tudo Agreste, até Sertão Sergipano, e também além fronteiras. Ou também vai, em alguns estados também, o senhor está lá fazendo com eficácia o seu trabalho, né? Um trabalho muito bem feito, que a população de Itabaiana agradece com certeza. Se falando nisso, sobre o seu trabalho, o trabalho de outros delegados, o crime organizado, se falando para iniciarmos de Brasil, por conseguinte, claro, vimos também para Sergipe, mas se falando no contexto geral sobre o Brasil e vindo para Sergipe depois, como o senhor fala sobre essa situação?
Sim, sim. O Brasil, na época do Império, quando surgiu a polícia, né, surgiu com a necessidade de prestar uma segurança à população de bem, para proteger a vida e a incolumidade física e o patrimônio das pessoas, a polícia surgiu de maneira local, com o intuito de combater a criminalidade local. Então, não havia uma criminalidade que se estendia por várias cidades. até porque a comunicação era muito difícil, os meios de transporte eram muito difíceis. Então, de lá para cá, com a melhoria das comunicações, pela internet principalmente, o uso do celular, a melhoria também dos meios de locomoção também, a criminalidade passou a ser não mais um fenômeno local, mas também ser um fenômeno regional e nacional. Então, hoje, você pode, através do celular, aparecer lá, comandar uma organização criminosa, uma quadrilha, em outro estado, né? Distribuir ordens e ser o comandante de uma organização criminosa, certo? Então, hoje, nós temos um fenômeno que eram organizações criminosas em nível nacional, como o Comando Vermelho e o PCC, que se espalham pelo Brasil inteiro e tem uma cadeia de comando enorme, né? E espalham principalmente a distribuição de drogas no Brasil inteiro. Esse é um fenômeno bem recente. Nós estamos enfrentando isso, né, com uma nova legislação. Isso você vê, nós vemos diariamente, né, notícias em rede nacional da movimentação no Congresso Nacional no intuito de fazer uma lei para que integre, né, todas as forças policiais no intuito de combater essa criminalidade organizada que está se espalhando no Brasil. Sergipe, graças a Deus, parece que é um filho único, né, no Brasil, porque nós não temos um crime organizado instalado no estado.
Graças a Deus.
As forças de segurança de Sergipe, nesse momento eu dou os parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, às guardas municipais também das cidades, têm combatido diariamente, diuturnamente, o crime organizado no estado. Não deixamos organizações criminosas vindas de outros estados se instalarem no estado de Sergipe, como o Comando Vermelho, o PCC. Esses, quem se atreve a vir para o estado para tentar organizar a criminalidade local, acaba sendo preso, acaba morrendo em confronto. Então, realmente, nós temos conseguido aí dar uma resposta a esse tipo de criminalidade, que é muito perigosa, porque é uma criminalidade que enfrenta, que tem como vítima não só o cidadão de bem, mas os próprios agentes do estado. Nós lembramos aí do delegado de Praia Grande, né, que morreu em Praia Grande, que já foi delegado geral do estado de São Paulo e acabou morrendo numa ação do PCC. Então, realmente, é uma criminalidade que nós temos que bater de frente e continuaremos fazendo isso para que ela não se instale no estado de Sergipe.
Com certeza. Eu vou um pouco para a criminalidade, né? Para os crimes, na verdade, os crimes homicídios que acontecem aqui em Itabaiana. Nós sabemos que a polícia não pode estar a todo local, a todo momento, né? Em todos os locais, a todo momento, claro, que uma hora ou outra, mesmo a polícia inibindo esse tipo de ação, claro que vai acontecer um incidente, um homicídio lá ou cá, uma discussão, né? O ímpeto sobe e acontecendo um homicídio. Só que os dois que aconteceram aqui em Itabaiana, os dois últimos, eles aconteceram, mas de imediato a polícia, mostrando seu trabalho, como o senhor bem falou agora, com a junção das polícias aqui de Sergipe, principalmente aqui de Itabaiana, aí o senhor conseguiu prender, a polícia, na verdade, conseguiu prender os dois autores dos crimes no mesmo dia.
É verdade. Nós, os últimos dois homicídios que você mencionou, nós tivemos, foi o oitavo, aconteceu domingo agora, infelizmente, o José Antônio de Jesus, um senhor de 59 anos, sem nada, nenhuma vida, nenhum registro criminoso na sua ficha, nada, não tinha nada, nenhum problema. Era um senhor considerado uma pessoa de bem, trabalhadora, foi visitar o seu neto, o filho, e brincava com o seu neto na calçada, juntamente com o filho, quando um usuário de droga, natural aqui de Itabaiana, conhecido como Genildo, mas estava morando em Carira. E Carira, ele era conhecido como Ninho Perigoso, dada a sua alto grau de periculosidade, de agressividade, e então era uma pessoa bastante conhecida na cidade e ganhou esse apelido, essa alcunha, Ninho Perigoso. Era traficante de drogas, né, e andava constantemente armado, e toda a população de Carira sabia disso. Ele passou a usar droga nesse dia domingo, no dia, e foi, andava que nem um louco pela cidade toda, parou num bar que ficava do lado da casa onde o senhor José Antônio se encontrava, desceu, falando impropérios, palavrões, para ninguém, um comportamento bem deslocado, ingressou no bar, comprou uma cerveja, saiu. Quando saiu, olhou para o senhor Antônio, sacou a arma e efetuou 3 disparos, sem nenhuma provocação da vítima,
Há quem diga. Então, exatamente isso. Pessoas, a gente vive, eu ando sempre no Mercadão aqui de Itabaiana, eu gosto de ir lá, no Carlinho de Costa, tomar um cafezinho lá, conversar. Eu gosto de interagir com as pessoas. E comentários, rapaz, eu não acredito nisso. Será que foi assim mesmo? É isso? Então a veracidade é essa. Ele não fez nada, não falou nem com o autor.
Não, aliás, quando o rapaz chegou de moto, o homicida chegou de moto, o seu Antônio percebeu que ele estava muito alterado, né? O ônibus dele estava muito, né, fora do normal. E ainda falou, oba, oba, beleza? Beleza? Fez assim para ele, né? Para até mostrar que ele não estava ali no ambiente inóspito, né? Que não tinha ali gente querendo agredir, porque realmente o rapaz chegou muito agressivo. E mesmo assim, ele entrou no bar, saiu, quando olhou pro seu Antônio, sacou o revólver, a espingarda, aliás, a pistola, e efetuou 3 disparos. É, o seu Antônio morreu na calçada, na frente do filho e do neto, né, com um tiro na nuca, infelizmente. Nesse momento, eu manifesto minhas condolências à família, né, meu pesar pela morte, pela uma morte tão besta, tão, né, ignóbil como essa. E tivemos também a morte que aconteceu aqui perto da rádio, na feira, após dois carregadores discutirem. Um deles, que foi agredido com um soco pelas costas, foi à sua residência, pegou uma pistola, voltou ao lugar onde estavam trabalhando e efetuou diversos disparos contra o rapaz que o havia agredido há minutos atrás. E em seguida fugiu, né, do local e foi preso na Bahia, né? Esses dois crimes foram, os autores dos homicídios foram presos no mesmo dia do cometimento do delito. E eu reputo a rapidez da prisão ao trabalho integrado das polícias civil e militar. Esses são dois exemplos de sucesso que demonstram como é positivo quando as duas polícias, civil e militar, conversam entre si. Então, é uma integração, uma troca de informações, e isso tem, como eu falei, né, tem resultado em ações positivas para a segurança pública da cidade.
Eu não sei se o senhor tem essa informação, mas só porque as pessoas também perguntam, né, nos mandam mensagem para aqui para a rádio, para os programas jornalísticos, como está a situação do autor do crime, do seu Antônio, né? Como ele se encontra hoje? O senhor tem essa...
Foi decretada, ele passou para audiência de custódia, certo? Não só matou o seu Antônio, ele também foi para Carira logo depois.
Isso.
Onde ele acabou sendo preso. E antes de ser preso, ele atirou no queixo de um rapaz que se encontrava no bar, que também não provocou, não fez nada contra ele para receber um tiro no rosto. Nesse momento, ele foi contido pelos populares que se encontravam no bar, foi agredido, muito agredido mesmo, por pouco não morre. Foi levado ao hospital e no USA ele foi liberado só de madrugada para poder vir para a Delegacia Regional de Itabaiana e ser ouvido. No dia seguinte, ele passou por audiência de custódia, onde foi decretada sua prisão preventiva. O juiz, percebendo alguma coisa estranha nele, alguma coisa que estava fora do normal, né, acabou pedindo o teste, o exame de insanidade mental, para saber se ele não, né, pode ser considerado louco. E isso vai ser feito o exame e vai se aferir, né, se ele realmente entendia aquilo que ele estava fazendo, certo? Isso dentro de um processo. Na nossa parte, nós já relatamos, já concluímos o inquérito policial, no flagrante, na autoprisão flagrante, foram ouvidas várias testemunhas, várias pessoas que participaram da diligência, vários policiais que participaram da diligência, testemunhas também dos dois crimes, e já concluímos hoje o inquérito policial, já foi encaminhado para o fórum, onde vai ser possivelmente denunciado, e essa insanidade vai ser, com certeza, alegada pelo advogado.
Com certeza, com certeza.
Pelo advogado.
Tudo bem. Se somando, falamos há minutos atrás que houve uma diminuição drástica aí em relação a roubo de motos, né? Em relação a roubo de motos. E aí, os dois furtos de motos, os dois últimos, acabou que os indivíduos que acabaram roubando essas motos, ele acabou devolvendo, né? Curioso, né?
E nessas duas subtrações, eu recebi as imagens dos ladrões e acabei publicando no meu Instagram. E determinando, né, mandando eles devolverem as motocicletas. Uhum. E de uma forma ou de outra, as vítimas tiveram suas motocicletas devolvidas ou ressarcidas. Na primeira subtração, a vítima recebeu o dinheiro da moto, porque ela não tinha sido encontrada até então. Dias atrás, a vítima me ligou dizendo que havia encontrado a moto, e ela ia receber a moto de volta. E na semana passada nós tivemos uma autossubtração ocorrida aqui no centro da cidade, onde sistemas internos, câmeras, acabaram captando a subtração, e de imediato eu publiquei essa imagem e determinei que a pessoa devolvesse. E também, nesse mesmo tempo, várias equipes da Polícia Civil foram em campo para tentar recuperar